Você está ouvindo 7 pontos.
Anibeja!
Anibeja!
Lá no céu tem três estrelas, todas três em carreirinha. Lá no céu tem três estrelas, todas três em carreirinha.
Tem um paninho aí, né?
Tem um paninho ali, a gente já vai pegar. Mas não liga, pode pegar. Derramamos água aqui, a água é limpeza. Maravilhoso. Deixa eu mandar os abraços.
Derramamos, fui eu. Eu
acho que a gente tá sempre fazendo coisas junto, entendeu?
Também é o fim, o copo é muito fino.
Abraço, deixa eu mandar uns abraços aqui pra Elisângela. Oi, minha querida, saudade de você. A Elisângela é médium lá do Pai Lolô. Um abraço, beijo.
Saravá,
Pai Lolô. Rafael, saravá, Pai Lolô. Rafael Baltazar também, Adelma, um beijo. Daniele, Marcos Cavalcante, abraço pra vocês. Abraço pro Daniel aqui também, pra Jana, Cris Furtado, que chorou com a história. Eu também, Cris. Eu chorei quando ele contou a primeira vez, eu chorei de novo. Eu acho que essa história eu vou levar pra minha vida, eu vou contar pra todo mundo. Jó, gente, sempre tem. Sempre tem o amor de Oxalá para todo mundo. Paty, um abraço. Rai, a Simone, as duas Simones. Tem duas Simones aqui. Um beijo para vocês, meninas. Antes da gente continuar a nossa conversa, que tá sensacional, eu quero conversar com o pessoal do Orixabazar, nosso grande parceiro aqui, o seu Antônio, a Pri, a Fran. E a Pri mandou um recadinho pra gente. Vamos ouvir. Vamos lá.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Assunto importante de hoje, né? Desmistificar alguns achismos que as pessoas têm, muitas vezes por desconhecer sobre o assunto, né? Bem interessante. E hoje eu tenho dois recados. O primeiro é que a loja ainda está recheada de promoções da Black Friday. Temos nosso setor de roupas, de velas, de pedras, alguns incensos, itens de decoração. Temos bastante coisa, então corre para aproveitar que são os últimos dias. E o outro recadinho é que hoje é o nosso sorteio de banho sete ervas. O sorteio vai ser realizado hoje na parte da tarde, então se você ainda não participou, vai lá no nosso Instagram, Orixabazar Pingudim Ouro, que o link está nos nossos stories. E fiquem ligados para ver quem que vai ser o sortudo ou sortuda da vez. E bora começar mais uma semana cheia de axé. Boa semana a todos e boas energias.
Obrigada, Pri. Gente, quero mandar um beijaço pra Pri, pra Fran, pro seu Antônio. São muito parceiros. Você sabe aquelas pessoas assim, parceiras mesmo de tudo que é relacionado à religião?
Ponta firme.
Ponta firme. Tava contando aqui pro Pará. O pessoal é time de futebol de Umbanda. Vamos dar uma força. É, não, tem que fazer um evento, ajuda. Programa, vamos. Porque não adianta só você, né, se dizer umbandista. Você tem que viver a sua fé. Você tem que apoiar. Eu sempre digo aqui, você tem um terreiro do seu amigo tá fazendo pastelada, vai lá comer pastel. Vai lá comprar pastel. Você vai na lojinha do seu amigo, ajuda. Mesmo que não seja de... É umbandista? Ajuda o seu irmão, gente. Não é só não falar mal do irmão, é ajudar o irmão também.
Também acho.
Né?
Exatamente.
Vamos ser parceiro. Vamos visitar os terreiros um do outro, vamos ajudar os terreiros. Quanto mais unidos formos, né, mais fortes ficamos.
Verdade.
Isso aí. Bom, estávamos falando então aqui no intervalo, terminamos falando aqui sobre essa mudança que está acontecendo na Umbanda, né? E nessa coisa da Umbanda agregado, quanto é importante se conhecer cada vez mais, continuar estudando, continuar. Estamos falando dessa evolução da Umbanda. Você tem visto isso dentro do terreiro? Novos médiuns, novas entidades, novos trabalhos?
Olha, eu vejo assim, vejo uma diferença nas gerações.
Uhum.
A nossa, não sei que idade você tem, mas enfim.
Tamo junto.
Mas o mesmo, não importa. Mas
uhum.
Ela tem um determinadas características uhum. espirituais. A geração da gurizada que hoje está aí com 25, por aí... A gestão do meu filho, eu já vejo eles já trazem uma coisa além
uhum.
da nossa, vamos dizer, alguma, não sei explicar, para eles parece que é natural. Eu, por exemplo, tem coisas que eu levei anos para entender,
uhum.
Uma vez me lembro do meu filho do meio, Caetano. Não me lembro o que que era. Eu sei que ele falou, soltou uma coisa do nada, com 9 anos de idade. Ele soltou uma coisa e eu falei... Como é que sabe disso, menino? Levei 15 anos para aprender esse negócio. Ele já sabia.
Sim.
Algo espiritual. Uhum. Então eu vejo essa gurizada, tenho alguns médiuns assim, nessa faixa etária eles já têm uma, vamos dizer, menos complicações espirituais, uhum. e estão na religião, claro, buscando seu equilíbrio também, mas já com outros motivos já.
Sim.
No sentido mesmo de se espiritualizar, né? E de, enfim.
E estão buscando a religião por outros motivos, né?
Sim.
Porque isso era outra coisa que a gente estava conversando. As pessoas buscavam muito, você até comentou, tá tudo ruim, nada deu certo, vai pra Umbanda. Então as pessoas buscavam Umbanda.
Como um socorro, normalmente.
Baita pronto-socorro, né? Tô desesperado mesmo.
Poucas pessoas buscam Umbanda pra se iluminar, vamos dizer.
Então.
Ou pra conhecer, pra aprender sobre. Como funciona as leis divinas, a espiritualidade, a evolução da alma, quais são, enfim, e ter acesso a essa sabedoria dos pretos velhos, dos caboclos, dos exus, que dão em consultas, né, o que você vier buscar.
Sim.
Eu quero saber se eu vou arrumar um namorado ou uma namorada. Eu quero saber. Sobre orixá, eu quero saber sobre coisas de alta teologia, por exemplo. Eles vão responder dentro.
Sim.
Da simplicidade de linguagem que o preto velho tem. Há uma grande complexidade, não só teológica, como de sabedoria e tudo mais. Então a Umbanda é uma baita de uma abertura. Eu chamo de escancaramento do sagrado. É um bando escancarado, sagrado.
Total.
A ponto de, sabe, dele entrar no teu corpo, assim, se dizer, né? Sabe, eu falo isso, assim, que eu vejo uma coisa que me aborrece um pouco na Umbanda, a banalização da incorporação, por exemplo.
Como
a incorporação é comum na Umbanda, dali a pouco é uma coisa. Gente, uma incorporação espiritual é. Evento metafísico, transcendental, sabe? Você tem religião, todos os iogues, né, os hindus, ficam lá meditando, sabe? Os budistas, às 5 horas da manhã, se dedicam para ter um contato com o sagrado, para entrar.
Sim.
Nessa interação, né? E a Umbanda é lá, cara. Você tá.
Você chega ali.
Nem banho de erva tomou, sem vergonha.
Isso.
E o espírito vem, você senta, ele te encosta, ele fala com você, ele dá consulta. Então eu acho extraordinário. Mas a gente desvia um pouco.
As pessoas não valorizam.
Sim.
Isso, né? Entenda que você
tem muito
está
mais, exato.
Sendo. Você está tendo contato com o ser. N. Sim. Vezes mais evoluído que você, milhões.
Sim.
De vezes, e que está ali te dando esse contato, te dando.
Sim.
Esse conselho, sentado na sua frente, conversando com você. Dos dois lados, né? Tanto o amor que tem que ter quando você vai buscar na Umbanda esse auxílio, esse conselho. Pare para pensar que aquele preto velho que está ali falando com você é um ser iluminadíssimo, que veio de lá de Aruanda para sentar ali e conversar com você. E
Sim.
Quando você é médium. A honra de você ter essa possibilidade de servir, de trabalhar junto com uma espiritualidade, né?
Sim, e é bom o bandista saber que ele, do outro lado, por exemplo, se ele chega lá e não tem conhecimentos básicos, ou não sabe, não tem uma espiritualidade dentro dele... se ele for um ateu, alguém que não tem contato com a religião, isso será relativizado. Agora, se chega lá, você viveu uma vida na Umbanda e não aprendeu nada sobre.
Sim.
A evolução da alma, sobre o que você vai encontrar aqui, então você vai dizer, cara, você estava lá no
Teve
colo
toda.
Dos preto velho, dos caboclos.
Toda oportunidade,
e tá aqui,
toda
né,
chance.
Então, sabe, Vamos lá, minha gente. A Umbanda é maravilhosa.
Tanta coisa para ensinar.
Porque ela, ela nos emociona, ela tem a música, o samba, ela tem a incorporação, ela tem tudo isso. Isso é um presente, né? Para uma religião não ser enfadonha, sabe?
Sim.
Você vê um bandista, você se encontra com alguma coisa social, ou num bar, alguma coisa. Ficam falando de religião.
Sim.
É uma coisa incrível. Então, mas
eu
tem
sempre
ali,
brinco aqui, para eu falo, ó, a gente não bate na porta de ninguém e fala, o senhor tem dois minutinhos para ouvir falar de Exu, de Oxalá. É, não, agora, se deixar, se começar.
Um bandista gosta de conversar, né, sobre um Umbanda.
Que nós gostamos.
Então, acho sim que a Umbanda está subaproveitada nesse sentido.
Tá.
Ela em si, ela já é uma revelação espiritual. A própria composição dela, ela revela muitas coisas. Ela revela, por exemplo, o setenário divino, que são sete forças, que são as sete faces de Deus, como que se organiza as hierarquias, e muitas coisas. E você vê os trabalhos acontecendo, você vê almas sendo encaminhadas, você vê pessoas sendo curadas. Vale a pena fazer perguntas. Como que é isso? Como que fazia? Como que eles fizeram? Porque eu vejo um bandido, acha que a entidade tem lá uma varinha lá do Harry Potter. Não. Como que funciona, por exemplo, o trabalho deles? Né? Isso é uma infinidade de espíritos anônimos trabalhando.
Você tem percebido uma união? Uma das coisas que se fala, até fiz uma consulta com o Sr. Tucuruvu, do Pai Jussara, um beijo, e saravá, Sr. Tucuruvu.
Saravá,
e ele falou
pai.
Muito da união das egrégoras, né, espirituais. Ele falou, a união aqui no astral já aconteceu.
Sim,
né? Já
imagino.
Estão trabalhando todos juntos. Vocês aqui na Terra que não entenderam isso ainda, que estão perdidos. Nós estamos lutando para isso. Então você percebe no terreiro que existem outros seres, outras falanges, outras entidades já vindo trabalhar?
Olha, como é que eu vou dizer? Tem algumas coisas, por exemplo, um tempo atrás, numa gira comum, a entidade dirigente do Pinambá acusa ali a presença de espíritos de outro planeta, uns espíritos grandes também, e estava ali. E ele disse, eles estão aqui. Hoje temos visitas de fora. Aí a Cambone perguntou, mas o que eles vieram fazer? Eles vieram plantar algumas coisas e vão voltar daqui 40 anos.
Nossa,
eles vêm
que
ali voltando no futuro. Então o futuro, sim, eu penso que muitas coisas interessantes.
E a Umbanda é a religião que tem a abertura para eles trabalharem. Né? É a Umbanda, gente.
A Umbanda, ela é moldável, inclusive.
Totalmente.
Não é rígida, a estrutura dela é flexível.
Que maravilhoso. Isso eu tenho perguntado para os pais de santo aqui, se eles já perceberam esses seres de outras órbitas, de outros planetas trabalhando.
Perceberam?
E muitos, sim. Tem um, acho que foi o pai Flávio que falou, o seu tranca-ruas falou, mas olha para mim. Eu? Olha para mim.
As coisas dos planetas não quer dizer muita coisa. É, né? Só olhar o universo.
Sim.
Certamente tem seres você pode ser eu, sei lá.
Claro,
a gente não sabe.
Claro.
Imaginando, né, uma família universal.
Sim.
Na verdade, não há essa separação. Mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando da Umbanda, vamos dizer, nesse contexto de mudança vibratória, de evolução do planeta, sim, ela tem
papel
tudo para a gente conhecer a outra parte da Umbanda, que relativa não à parte de que a gente falou de descarrego, de coisas, mas sim de ensinar, elucidar como funciona o coração de Deus.
Maravilhoso. Ela tem vindo nessa evolução.
E fazer parte dele.
Sim.
A Umbanda é um caminho para as estrelas.
Oh,
então, ela mostra o caminho. E se a gente se entrega nela, se a gente mergulha, a gente não para de aprender. E é esse aprendizado que tira a alma de um lugar não ideal para um lugar mais ideal no plano espiritual. E é isso que evita a umbandista o caminho da alma não instruída.
Muito importante, eu quero continuar falando sobre isso. Eu tenho umas observações para fazer aqui, quero te perguntar, mas está na hora do nosso intervalo de novo. O dura que a segunda hora do programa voa. Já...
Pois é, né?
Isso, é assim, é um salto quântico que a gente dá.
Eu tô vendo.
É, desse jeito. Vamos
passou
lá,
dois minutos.
Sim, acabou de sair do intervalo, gente. Não é possível. Vamos lá então,
é relativo,
intervalo.
Né?
Já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.